heart begins to beat. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of a street. If they say why, why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way? If they say why, why,
gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato 106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
As ambulâncias do SAMU 192 se destinam ao atendimento de pessoas que estão em casa ou na rua. O SAMU 192, ele não faz transferências de hospital para hospital, ou mesmo leva pacientes que estão em casa para fazer exames. Caso isso seja necessário, procure uma unidade de saúde que ela te dará as orientações necessárias para fazer o transporte ou mesmo a transferência dos pacientes de um hospital para outro.
106.1. De bem com a vida.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede a uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato, Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres.
Café com Resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Sextou com Café com Resenha. Gente, quem vai resenhar comigo hoje até dispensa apresentação.
Do Freguesa.
Freguesa, Maria Menezes. E a gente vai falar sobre situações inusitadas do nosso cotidiano. Bom dia, Maria. Eu já tô rindo.
Bom dia, Márcia. Bom dia, meu querido do som. É Marquinhos?
Marquinhos Santiago.
Marquinhos Santiago, bom dia. Já tô.
Íntima.
Freguesa,
é,
íntima.
É.
Menina, é tanta coisa inusitada, né, que acontece no dia a dia.
Eu queria já começar contando aquela senhora que você encontrou de 90 anos.
Ah,
porque aquilo é inspirador, né?
É.
Dá esperança de um futuro.
Não é, menina? É porque às vezes você sai de casa com tanta coisa na cabeça, né? Tanto estresse. Aí eu fui comprar fruta na banquinha, que eu sempre vou, né? Porque tem umas bananas feias que eu amo, gente. Porque a banana, quanto mais feia, melhor ela é.
Eu gosto.
Não
só
é?
Eu gosto daquela banana da terra madurona.
Não, eu não gosto muito madura, não.
Eu gosto.
A banana prata normal, a banana prata, quando ela tá muito bonitona, aquela casca amarela enorme, aquele bananão, não tem gosto de nada. Agora, quando ela é feinha, pequenininha, esquisitinha, dentro ela é quase amarelinha, não é tão branca, né?
É verdade.
E ela tem um sabor, enfim, nessa banquinha tem essa banana que vem da roça, sem agrotóxico, eu acredito nisso. Aí eu vou lá e aproveito e compro outras frutas e tal. Quando eu tô lá comprando, que eu olho assim... Para, estaciona um carro. Uma senhora dirigindo com a outra do lado, a outra saiu e ela ficou no carro. E ela me chamou a atenção pela beleza dela. Uma senhora já de idade avançada, mas...
90 que você falou.
É isso. Aí, eu, com a cara de pau que Deus me deu, que isso também é inusitado, a pessoa chegando lá. Eu olhei pra ela e falei, nossa, a senhora é linda. Aí ela ficou assim, ah, obrigada, mas ficou meio envergonhada. Aí eu falei, será que eu posso perguntar a sua idade? Porque eu vi que ela estava guiando o carro, ela estava dirigindo. Aí ela falou, pode, 91. Aí eu não aguentei, falei, eu vou gravar um vídeo agora. Eu nem pedi licença a ela, minha gente, eu invadi. Peguei o celular e falei, gente, tô aqui na banquinha, encontrei essa senhora, olha a cliente que apareceu aqui. Aí mostro ela, né, eu digo, e você pode me dizer quantos anos você tem? Ela fala, 91. Ela está dirigindo.
Bonitona, eu vi o vídeo.
Você viu? Bonitona. E o que eu achei mais legal, sabe o quê, Márcia? Bem-humorada.
Ela entrou na sua.
Receptiva, livre, alegre. Ela não estava com... Entendeu? Ela podia estar invadindo. Eu invadi. Eu invado, né?
Como?
Você tem? Eu estou batendo um papo paralelo aqui.
Esse vídeo, você tem, Maria?
Eu tenho aqui.
Então, você passa para mim, eu passo para Marquinhos.
Deixa, cadê meu celular?
Marquinhos, vixe, negócio, fica aí atento.
Ah, não, tá aqui. Eu vou passar para
a resenha com ele também.
Agora, eu passo para para Márcia. Então, gente, aí ela me respondeu com tanta boa vontade, uma pessoa desconhecida, que até então ela não tinha me reconhecido.
Sim.
Aí eu tô conversando com ela, senhora, e aí, posso chamar de você? Pode e tal. Aí ela falou que dirige, que a filha dela é médica, que a filha dela autorizou ela dirigir, porque fez exames e viu que ela está ainda com os reflexos bons. Enquanto é a filha dela autorizar,
bateu uma
ela vai estar dirigindo. Mas eu gostei muito desse bom humor, dessa receptividade. Às vezes a pessoa mais velha fica muito reclusa, sem querer dar muita...
E resiste também quando você
eu fui invasiva,
invadido.
Eu fui invasiva. E ela, aí no meio da conversa, a moça que estava com ela falou, ô Didi, sabe quem é ela? Que aí o rapaz da banquinha já falou pra ela que eu era eu. Aí ela veio, não, quem é? Ela falou, eu tô achando com a cara conhecida. Mas não sei. Aí eu falei, é uma mulher maluca que aparece na televisão. Aí ela deu um grito assim. Menina, você já me entrevistou um dia na Serrazinha do Rio Vermelho, não sei o quê, não sei o quê. Eu não lembrava, né? Aí ela ainda pegou e me convidou pra tomar um café na casa dela. Ainda deu o endereço dela. Eu moro aqui nessa ladeira no prédio. Eu tive que editar, porque ela botou o endereço dela. Eu falei, não posso publicar um vídeo com o endereço dela. Senão vai bater gente lá querendo esse café. Aí ela... Menina, ela foi tão receptiva. Eu sabia que eu tinha que postar aquele vídeo, porque... E geralmente a gente...
É inspirador.
É isso. Que você quer postar um vídeo quando você tá bonitinha, quando você tá arrumadinha. Eu tava toda desgrenhada. Eu falei, isso é assim mesmo. Pois é assim mesmo que vai. E eu vejo que nessas redes sociais, no Instagram principalmente, quanto mais natural, mais repercussão tem. As pessoas gostam de perceber que aquilo realmente não foi pensado. Foi, aconteceu ali no momento. E de fato foi, né? E aí, minha gente, a repercussão do vídeo. Eu tive mais visualização nesse vídeo do que em todos da minha vida. Ou seja, eu sozinha, eu já tive até vídeos com mais de 100 mil visualizações, um ou outro. Quando tem algum tema picante, alguma coisa assim que a galera gosta.
Eu vou até repostar.
Mas ela porque ou vale seja, a pena. Eu e ela geramos um vídeo que deu mais de 150 mil visualizações.
Porque é inspirador.
Eu acho também que as pessoas gostam condições de dirigir, ela tá em condições de namorar, não tá não? Tá. E não deve faltar pretendente, porque ela é linda, ela é bem-humorada.
Poxa,
e né, canta
perfeito.
E assim, receptiva, leve, modesta. Cada vez que eu dizia que era linda, ela dizia, não, não, são seus olhos. Eu dizia, não, minha filha, não são meus olhos, não. E eu vou ter que ir na casa dela mostrar ela a repercussão. Isso. Porque ela assim, linda. Linda, maravilhosa, linda, inspiradora, que coisa linda. Fiquei alegre. E eu vou dizer, eu gravei esse vídeo de manhãzinha cedo, assim, eu passei o resto do dia alegre.
Poxa.
Né? É uma coisa que realmente me alegra. Contactar com pessoas em geral.
E você é muito espontânea, Maria. Você gosta de... Né?
É do que ocorrer.
Do que ocorrer.
É.
Exatamente.
E quando tem essa receptividade... Agora você sabe que na internet sempre tem alguém pra vir falar alguma coisa contra. Oh, aí apareceu um que escreveu assim, ó. Eu dei risada. Arriscando a vida dela e a nossa.
Mas sempre tem o espírito de porco.
Menina, não tá arriscando a vida de ninguém. Ela tá dirigindo com calma. Ela tá arriscando muito menos do que a pessoa que dirige... digamos assim, precisando da aprovação da filha, né?
Isso.
Ela quer dirigir perfeitamente. Isso. Ela não vai se arriscar em nada, não, ela não vai fazer nenhuma manobra. Não. E é uma pessoa na idade dela, com a maturidade dela, não vai fazer nenhuma manobra arriscada, não vai. Entendeu?
Sim.
O que a gente vê muitos motoristas, muito jovens,
isso, a maioria fazendo besteira.
No trânsito, ela com certeza não vai fazer. Tem maturidade.
Meu pai dirigiu até 90 anos. Mas aconteceu um imprevisto, assim. Um acidente até de moto, que ele não teve culpa nenhuma, de avançou o sinal. Aí meus irmãos conversaram com ele,
aí ele
que o cara ameaçou
mais.
Ele. E aí ele não teve testemunha. E ele mesmo foi lá
dizer o que aconteceu no acidente.
Fez a ocorrência. Mas ele dirigia e fazia também os exames dele. Estava com a carteira atualizada.
Mamãe tem 94. E eu vou dizer, essa senhora, Didi, ela tá ainda com mais vigor do que minha mãe. Minha mãe tem 94.
Sim.
Mas com 80 e poucos, ela mesma disse que não queria mais dirigir. Ela falou, meus reflexos não tão bons. Mamãe é super consciente. Ela, e o ouvido, que ela disse, gente, tô surda, viu? Eu tô precisando de um aparelho. Ninguém tinha notado. Ela falou que ela tava fazendo pilates com a moça dentro de casa, a campainha tocou.
E ela não ouviu.
E a moça falou, tá tocando a campainha. Ela falou, não tá não. Aí a moça falou, tá sim. Então, ela pediu o aparelho. Mas eu achei muito bacana a Didi. Didi tem uma alegria de viver. Você percebe nela.
Isso
realmente
faz a
inspira.
Diferença.
Eu passei o dia alegre, minha gente. Ela me transmitiu uma coisa assim tão leve, tão boa, que eu...
É.
Sabe, aquilo me alegrou. E eu vi como alegrou as pessoas.
E alegrou a pessoa. E aqui você vê como você alegra também. Mariana Carvalho está dizendo, bom dia, Maria Menezes. Adoro ouvir as suas histórias, suas piadas. Minha manhã fica mais leve.
Oh, que linda. Então,
Dona
estamos...
Didi e Maria Menezes.
Estamos com compartilhando alegria. Eu acho que minha missão é alegrar. Nem sempre eu estou alegre. Ah, outro dia uma coisa pitoresca que aconteceu, inusitada.
Que maravilha.
Esse vídeo, uma pessoa veio no privado e escreveu assim pra mim, Maria, que linda essa moça, a alegria dela, ela não tinha lhe reconhecido. E já foi tão receptiva. Você, no entanto, uma vez foi indiferente a mim. Eu, minha filha, sou a fã. Nós estávamos no Shopping Lapa e ela quis lhe abordar e você foi indiferente. Ela falou, foi até hostil. Ela usou essa pra mim e eu fiquei arrasada quando eu li isso. Falei, meu Deus, será que eu fiz isso? Será que eu fui hostil? Eu não me recordo, né, de ter sido hostil, mas tem uma coisa de um filósofo aí que fala, que eu acho fantástico, é assim, você pode ter certeza do que você falou, mas você nunca vai saber o que o outro ouviu. Porque ela viu uma hostilidade, mesmo que a minha intenção
não seja
não tenha sido de hostilidade, ela recebeu assim, menina, aquilo me doeu. Aí eu escrevi pra ela, minha flor, não me lembro dessa situação, não costumo ser hostil ou indiferente, pelo contrário, sou receptiva e fico grata. Mas todo mundo é humano e tem maus momentos. Eu poderia estar num momento de estresse, de pressa, isso. De pressão, com algum problema na cabeça e não pude parar para lhe dar atenção devida.
Uma coisa inconsciente.
Eu peço desculpas, por favor, peça desculpas à sua filha. Eu lamento muito que era filha dela, que ela me falou, menina, ela me escreveu tão lindo de volta. Porque ela falou isso, mas a forma dela de reclamar também não me agrediu. Ela não disse, você foi mal educada. Ela não disse, você foi indiferente. E nós sentimos uma hostilidade. Então, mas ela não disse porque famoso, é metido, não sei o quê. Ela não agrediu. Aí eu falei, muito obrigada por sua crítica, tão serena. E sem agressividade, porque realmente eu recebi com o coração aberto e tô me desculpando. Menina, escreveu uma mensagem linda de volta.
Tá vendo que bom.
Dizendo, pela sua desculpa, já vi que você é gente boa mesmo. E que foi um mau momento. E todos nós temos mau momento.
Às vezes você passa pra uma pessoa, lhe dá bom dia.
E você tá com a cabeça cheia.
E você não percebe. Depois que, meu Deus, eu não dei bom dia. Mas não é por... Você não quis
ser... Não tem nada pessoal
mal,
aí.
Mal educada, você não quis... Não faltou gentileza, né? Uma coisa sua consciente. Mas você tava tão... pensando em concentrada em algum problema, em alguma coisa, que você...
Não, a energia
de
dela.
Nós faz.
É isso, a energia de Didi é tão boa que até as pazes com a fã que tava magoada eu fiz. Através dela, porque a moça achou isso, que ela foi muito receptiva e ela me acusou naquele momento de não ter sido receptiva, né?
Sim.
Então, serviu também como uma forma de eu me desculpar. E ela me desculpou e agora estamos seguindo ela, ficamos uma mulher linda ainda por cima. Então, ficamos já amigas.
Premiadas.
Que beleza.
Mariana Carvalho está dizendo que Maria Menezes poderia vir mais vezes no programa Voz das Mulheres.
Eu estou doida para ser contratada, amiga.
Eu estou sempre convidando. Maria estava fazendo um filme, se ela quiser falar, não puder falar ainda sobre o filme.
O filme é... Eu posso falar assim, né?
Ampassant.
Ampassant, que é um filme muito divertido. O vídeo, né? Minha filha, como é que eu passo o vídeo no Instagram?
Quando a gente passa para os ouvintes,
no intervalo eu passo.
A gente faz isso.
A coroa é meio lenta, né? A coroa é meio jurássica. Nas redes sociais. Eu não sei como mandar um vídeo do Instagram pra você. Será que eu sei? Bom, os ouvintes não tem nada a ver com isso.
Tá no Instagram.
Eu tenho o vídeo, Marquinhos, eu tenho o vídeo inteiro. Só que o vídeo inteiro tem o endereço dela, entendeu?
Eu sei passar.
Você sabe?
Eu acho que eu consigo.
Olha, Márcia Modernosa. Isso é os netos atualizando, os netos atualizando ela. Porque as crianças já nascem sabendo, gente. É impressionante.
Não, nascem sabendo.
Impressionante.
Isso, sem dúvida.
Então, olha, o filme foi em Itaparica, um filme. Eu não sei se o nome vai se manter desse jeito, mas a princípio se chama Redenção de Margarete. Margarete é uma mulher racista, preconceituosa, homofóbica, rígida, que morre. E aí vai pro céu. Quando chega no céu, a deusa é negra, o anjo Gabriel é negro, é gay, é tudo muito variado, tudo muito... É uma versão baiana, né?
Sim.
Bem baiana. E do que seria essa chegada da gente nessa outra dimensão. Essa coisa típica mesmo que se fala de céu e inferno e tal, mas com uma deusa moderna, atual, sensível, uma mulher linda, inclusiva, maravilhosa, que quem faz é Valdinéia. Soriano. Ela disse que sofreu tanto bullying porque era Valdir que Soriano, e ela é Valdinéia Soriano.
Menina, e você sabe que Valdinéia era o nome de minha mãe?
É. E o nome da mãe dela é Val alguma coisa. Mas aí é Valdenice, eu acho. E ela botou Valdinéia.
É Valdinéia Soriano. Eu não esqueço dela por conta desse
nome.
Sempre por conta disso.
Valdinéia. Pois Val é uma atriz maravilhosa, que era do Bando Teatro Lodum.
Sim, sim.
Maravilhosa. Que é contemporânea minha, assim. Nós fomos contemporâneos no Teatro Vila Velha, quando começou tudo, nos anos 90. Ela começando o Bando Teatro Lodum, eu começando o Grupo Sereus. E a gente era grupo residente do Teatro Vila Velha. Então a gente foi da mesma geração, mas eu nunca tinha contracenado. Então eu amei contracenar. Ela é a deusa e eu sou a assistente da deusa. Uma assistente meio atrapalhada. E a assistente da deusa morreu nos anos 20. Então, meu figurino é dos anos 20. Porque eu acho ótimo que só tem um figurino, né? A personagem morreu, ficou ali, só tem aquele figurino e pronto.
Facilitou.
Então, e aí, todo esse trabalho da evolução dessa personagem. Que ela vai... Essa personagem, que quem faz é Rita Semani, uma atriz fantástica,
sim,
maravilhosa.
Você já teve aqui?
Já teve aqui. Então, ela faz essa personagem que busca essa redenção. Ela vai entendendo que os preconceitos dela não têm nenhum sentido. Ela vai... voltando ao passado dela, revendo coisas, enfim. E aí acontece essa redenção, a direção é do Anderson Soares e da Aline Clea, que são um casal. E eu acho que o filme vai ficar bem divertido, assim.
Ah, pelo...
E tá parecendo uma coisa bem baiana, spoiler, sabe? Uma coisa bem baiana.
Sim, sim.
É, enfim, e aí tô voltando agora de Vitória da Conquista, que
sim,
eu fui ontem fazer uma campanha da Zab, que é uma fábrica de produtos de limpeza, que eu tenho a alegria de ser parceira, porque não é só o produto. É a forma, é o dono dessa fábrica, que é uma pessoa de um coração tão maravilhoso, tão gigante. Então ficamos amigos, então é uma parceria de muita alegria. Sabe aquele dono da fábrica que sabe o nome de todos os funcionários?
Poxa, que
e que o funcionário chega lá e já dá uma bicicleta sem perguntar nada. E depois ele descobriu que tinha um monte de funcionário que não tinha a habilitação, tinha moto. Ele financiou a habilitação de todo mundo. Ele vai crescendo, ele vai vibrando com o crescimento do funcionário, entende? Uma pessoa muito humana. Então isso pra mim... esse amor tá no produto, entende? Pra mim, usar o produto, você tá alimentando uma energia boa de alguém que lida dessa maneira com os funcionários, com as relações, né?
Melhor do que outras marcas que estão aí sendo...
Não é, menina? Pois é, com problemas.
Com problemas, então eu acho que...
Mas é bom lembrar que produtos de limpeza são pra limpar, não pra ingerir, né?
Também!
Embora esse produto seja maravilhoso, eu não vou ingerir,
nunca.
Não. Sabe, é pra limpar e limpa bem, viu? Um produto maravilhoso. Tá chegando aqui em Salvador ainda, né? Porque o fabricante do interior tem essa dificuldade de chegar até Salvador. Mas no interior, no sudoeste da Bahia, é Zab.
É Zab.
E Zab é Zélia Andrade Bulhões. São as iniciais da mãe dele.
Poxa.
Então é tudo com muito amor, sabe? É uma coisa assim...
Tudo construído,
tudo,
né?
Tudo construído em cima de uma base, assim, de muita justiça, de muita solidariedade. Então, a coisa...
Flui.
E alegre de fazer.
Maria, a gente vai rapidinho, né, Marquinhos, com o nosso intervalo comercial, porque vamos. Também a gente vai ver se a gente consegue
passar esse vídeo. Vamos ver se a Jurássica consegue.
Vamos.
Como é, querida? Eu faço. Oh.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou e tudo que a gente já conquistou.
Agora eu sei, agora eu sou.
Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação. Sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão. Sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar. E é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá. A cada passo o futuro. Nasce uma nova Bahia. A cada passo o futuro. Em cada conquista a alegria. Pra cada vida que muda. Nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
O ciclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida 100.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor. Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zenim mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Cardeal FM, conectado em você.
Café com resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Café com resenha com Maria Menezes. Vamos, Marquinho, colocar o livro. Ou o filme ainda está editando,
Ela falou o livro, o filme.
É o vídeo. Deus, o vídeo. É emoção.
Menina, por falar em livro, é uma coisa que eu tenho comentado, viu, Márcia? Como Sim. A gente está lendo menos depois do celular, né, menina? Amigas minhas que comentam muito, que eram leitoras assim.
Eu estou me obrigando.
Tem que se obrigar, minha gente.
Estou me obrigando.
E eu vi um vídeo também de uma menina maravilhosa na internet que chama Poeta, eu acho que é Thaís o nome dela, maravilhosa ela, dizendo sobre um estudo que saiu sobre a questão de da gente não escrever mais à mão. que você não escrever à mão, você tem perda cognitiva.
Eu tenho minha agenda...
Eu escrevo à mão.
E outra coisa, eu tenho um quadro aqui, é literatura delas. Que eu trago as mulheres escritoras.
Que ótimo.
As editoras.
Bom, aí elas,
as claro, revisoras.
Aí elas têm que escrever no computador, né? Claro. Mas assim, o hábito da gente deixar um bilhetinho, sabe? Oxa. De mandar um bilhetinho, eu te amo. Mandar uma carta. Eu amava receber carta, gente. Ô, gente, pensei, eu vou até fazer um vídeo sobre isso pra internet, que é a profissão do carteiro. É uma profissão que eu tenho muita pena. Gente, o carteiro, você esperava ele com muita ansiedade, que você tava com a carta do
namorado.
Vamos
fazer um programa disso, café com resenha com carteiro. Gente, você faz seu vida,
aí, né? O carteiro agora só traz o quê? Multa e boleto. Coitado do carteiro, ele é um mensageiro de coisas péssimas. A pessoa, olha, vem o carteiro, Deus me livre, sai pra lá ele.
Meu Deus, lá ele, bota os cachorros.
Coitado do carteiro, gente, ele era uma figura que você, né, esperava.
Enfrentava os cachorros, né,
não
na
era,
porta das casas.
Querida, bichinha, quando eu vejo o carteiro, eu digo, já sei, multa, né?
Lá
um boleto, é. Que eu recebi um boleto, eu recebi um negócio, minha filha, dizendo que eu fiz uma compra na Shopee. Eu nunca comprei na Shopee na minha vida. Uma compra na Shopee e que meu nome estava no Serasa. Eu tive que ir no Serasa, estava, querida. Clonaram meu CPF. Quem trouxe essa notícia?
O carteiro.
E eu só acreditei porque foi o carteiro, porque o advogado falou, se foi online, descarte.
Coitado,
eu falei, não, chegou no meu endereço.
O carteiro caiu, né?
Não
de,
é,
de, na hierarquia.
Na hierarquia da importância pra gente.
A importância do sentimento.
Não é, e da expectativa que você tinha dele, gente.
Deus.
Agora você quer que ele não venha.
Não. Vou soltar os cafés.
Gente, deve ser triste pra um carteiro que já levou cartas de amor.
Poxa, é uma reflexão profunda.
Não é? E a carta vinha com a letra da pessoa. Você sabia se a pessoa tava bem ou mal pela letra, né? Porque a letra diz muito de você. Você tá meio atabacada da cabeça, você escreve a letra toda troncha. Se você tá bem, você vê que a letra tá... É um sintoma da gente, né? E eu li que realmente você parar de escrever à mão gera perda cognitiva. São caminhos neurais que você vai apagando, entende?
Eu continuo com minha agendinha.
Eu também, querida.
Escrevendo.
À mão.
Não abro mão disso, não.
Outro dia eu fiz um curso de escrita e eu escrevi tudo à mão, gente. Agora, eu tinha que digitar, depois eu vou mandar pra moça avaliar.
Sim.
Mas na hora que vê, que brota na minha imaginação, tem que ser à mão.
Sim, isso. Maria, eu tava pensando também em situações inusitadas, né? Poxa vida. Porque se inusitada não, até comuns, que a gente vai pra uma fila, diz que é a Lady Murphy, né? Que a gente vai pra uma fila.
Aí a fila não anda, né?
Não anda.
Você vê, ou quando você não tá lá, tá andando, né? Aí você tá lá, para.
Muda. Ela começa.
É a Lady Murphy, que tudo que não é pra acontecer, acontece.
A gente vai no supermercado, loja de departamento, numa farmácia, e, pô, que fila. Né? Tem uma fila do idoso, pior, demora. Aí você diz, não, eu vou pra aquela fila que tá... E de... Não, aquela tá enorme, não vou, não. E é aquela fila que vai...
Ai, minha filha, vou falar idoso, eu com esse cabelo branco, né, no aeroporto. Aí tá... Mostra as filas, aí começa a fila, prioridade. Primeira prioridade. Prioridade por lei. Maior de 60 anos, pessoas com problema de mobilidade, com crianças de menos de 2 anos. Que estão aumentando, não sei o que lá. Aí o cara que tava do meu lado olhou assim pra mim. A senhora não passou de 60, não? Pra eu ir pegar a fila, eu falei, ô, querido, não, ainda não. Tô com cara, né? Porque eu acordei agora, tô péssima. Mas, gente, não faz essa pergunta, não, gente.
Isso é muito indelicado.
Não tenta conduzir a pessoa pra fila se ela não foi. A senhora não tá com essa idade, não, pra ir logo pra fila? Falei, não, amiga, eu vou ficar sentada, viu? Que eu não passei dessa idade ainda, não. Gente, e eu com meu filho, né? Que todo mundo acha que eu sou a avó. Todo mundo. Ei, vó, traz ele aí. Eu falei, eu pari esta criança.
Não, Maria, mas...
Mas o cara veio me perguntar se eu não tinha passado pra ir pra fila.
Pelo amor de Deus.
Falei, querido, infelizmente eu vou ter que ficar aqui, tá?
A gente gosta daquele que diz, não, a senhora tá tomando lugar.
É, a senhora tem 60 anos,
tá nessa
fila.
Tomando lugar
de um idoso, é. A gente quer ouvir isso, gente.
Não, gente, acordem.
Ô, gente, agora, outra coisa inusitada. Pra ir pra Vitória da Conquista atualmente, você vai pra Guarulhos antes. Ano passado eu fui pra feira de literária de Ilhéus. O voo foi Salvador, Guarulhos e Ilhéus. Detalhe, chega em Ilhéus, às vezes tá com mau tempo, não aterrissa. Aí volta.
Pra gravar.
Que loucura, gente.
Gente, eu não tô acreditando, Maria.
Menina, e o aeroporto de conquista que aumentou, etc. Mas não sei qual é a lógica, não consigo entender. Eu sei que diminuiu os voos antigamente. Quando, aí eu já faço essa campanha da Zab há mais de 12 anos, não era nem mãe. E eu lembro que tinha avião, tinha duas companhias que faziam. Tinha um de manhã, tinha um de tarde. Agora é assim. Direto, acho que só tem duas vezes na semana. Se nesse dia você não pode ir, não é o dia que você tem Sim. que ir, você vai no Pinga-Pinga. O Pinga-Pinga é caríssimo. E você vai pra Guarulhos.
Uma conta que não fecha.
Não é, menina?
Porque agora vai ter voo direto São Paulo, Tailândia.
Ó pra aí.
Já vai ter Salvador, acho que França. E, mas, pai...
mas pra Vitória da Conquista tem pra, vai ter que ir pra Paris.
Como é que...
Minha nossa.
Você ir pra Guarulhos.
Pra ir pra Vitória da Conquista.
Inacreditável.
Aí você vai com sua malinha, né? Aí você... eu nunca quero despachar a mala pra ser rápida, né?
Sim.
Com essa mania de ser rápida. Pra quando chegar no aeroporto não ter que ficar esperando aquela mala rodando Sim. horas. Às vezes demora pra caramba, né?
Bate e volta, então.
É, que é rapidinho e tal. Aí, já reparou que assim, tudo na vida é hierarquia, né? Quando é o grupo, você é do grupo que viaja muito, que tem muitas milhas, que tá no grupo 1, você tem prioridade no grupo 2, não sei o que lá. Aí eles já começam a dizer, a aeronave está lotada. Você já sabe que todo mundo do grupo 4 e 5 vai ter que despachar a mala, querendo ou não. Quer queira, quer não queira, vai ter que despachar. Então, tudo é nessa hierarquia do financeiro, né, amiga? A passagem que você paga mais caro, que tem um lugar melhor, aí você tem o direito de levar sua mala.
Tudo.
A da ralé que tá lá atrás, na geral, vai ter que despachar a sua malinha e ficar lá esperando horas a malinha rodando. Não tem esse direito. Olha...
Depois de um pinga-pinga.
Depois de um pinga-pinga. Quando é daqui pra lá, tudo bem, porque em Vitória da Conquista é uma esteira pequenininha. Mas na volta em Salvador, ontem mesmo eu fiquei uns 20 minutos esperando a minha...
Vamos ao nosso vídeo inusitado de Maria Condidi.
Você vai botar o vídeo. É porque também tem no YouTube, vai pro YouTube,
vai agora pro YouTube.
Tudo, né, gente? Tudo, né? Não tem mais só rádio. Você não pode vir de pijama mais gravar.
Não pode. Não pode.
Tem que melhorar, cara.
Fazendo compras na banquinha de frutas que eu amo, encontrei esta cliente, minha gente. Olha esta cliente.
Oh, meu Deus.
A Admaia, dirigindo a Admaia. Sabe quantos anos a Admaia tem, minha gente? Diga aí, Admaia.
91.
Olha essa beleza, olha essa energia.
Oh, meu Deus, a bondade sua, meu
Oh, filho. Não é não, meu amor. Você é lindíssima. Qualquer pessoa ia ficar encantada. Eu vou postar, vou bombar.
Oh, meu Deus,
a Admaia, 91, dirigindo. Os reflexos estão bons, Admaia?
Graças a Deus.
Que coisa linda.
Enquanto eu puder...
Você tá independente.
Minha filha é médica.
Autorizou.
Diz toda hora, fala. Eu sei que minha mãe tem condição, senão...
A senhora sabe quem é ela? Você não. Viu isso aqui agora? Olhe bem pra ela, vê se a senhora conhece.
Tá me reconhecendo?
Não, eu tô achando que é uma pessoa conhecida, mas eu tô...
Olhe bem aí.
As caretas, a mulher meio maluca que aparece na televisão.
Ai, meu Deus!
Oh, minha gente, que coisa linda. Ela não tinha me reconhecido.
Mas, uma vez aí no... Aí, na Ceazinha, você foi, falou comigo, brincou e tudo.
Ô, oh, mulher, tempo. Muito tempo. É porque eu entrevistei tanta gente que admira, que eu já não lembro mais.
Menina,
mas você tá linda demais, viu?
Oh, meu amor.
Que todas nós cheguemos aos 91 bondade, desse jeito.
Verdade sua.
Você é linda, gente boa, energia boa.
Ó, e se quiser mais assim pra me ver, eu moro subindo essa ladeira aqui.
Ela tá pegando o bofe, passando pipi, bora.
Ela, como você disse, né? Está dirigindo, ela está inteirona. Então,
agora a gente enjoa de namorar uma certa altura, né, Márcia? Tem uma certa altura da vida.
E hoje está cedo demais. Eu estou vendo tantos movimentos de mulheres. Tem até o B4 coreano, tem não sei o quê. Um monte de movimento de mulheres que diz, não, a gente está...
Vamos em frente sozinha mesmo.
Vamos em frente sozinha mesmo.
É, o negócio de achar um parceiro assim, parceiro, né? Não é uma coisa muito fácil, não.
É. E eu acho que também tem a questão hoje, né? As mulheres estão mais autônomas, né? Mais donas de si. E tem, não fazendo apologia ao não casamento.
Não, óbvio.
Não é isso. Não é isso. Mas eu acho que é essa questão também. Então tem liberdade, né? Porque liberdade não tem preço, né, Maria?
Ah, com certeza.
Você fazer o que você quiser.
Uma relação querendo ou não limita, né? Assim. Mas quando é uma relação que amplia,
também,
os dois
também
juntos,
não vamos dizer que não existe.
Melhora os caminhos dos dois, é ótimo. Mas
não.
Quando um fica limitando o outro aí. Aí não dá. E sem dúvida tem a ver com isso mesmo. As mulheres muito independentes. E os homens, eu fico até com muita compaixão. Porque eles não têm repertório para essa nova mulher.
Não tem.
Né? É uma coisa assim, eles ficam. Se sentem ameaçados às vezes.
Sim.
Sim. Mas você sabe aquele psicanalista, o Alexandre Coimbra? Alexandre Coimbra, maravilhoso. Ele fazia aquele programa Encontro quando era com Fátima Bernardes, ele sentava no sofá.
Sim.
Ele tem, Márcia, um programa, não sei exatamente o que é, só com homens. Uma conversa semanal, só com homens, que o homem não precisa nem abrir a câmera, se ele quiser só escutar. Trazendo essa ressignificação do masculino, de, entendeu? De abrir a cabeça, de não ter medo dessa emancipação feminina, de ir junto, de escutar a dificuldade do homem que não tem, coitado. Repertório mesmo, uma amiga minha...
É preciso.
Uma amiga foi sair com o ex aí, sabe? E desde antes de sair com o ex, ela conversou com ele e disse, olha, não tem nada a ver, a gente vai se encontrar pra... conversar, não tem nada a ver, eu tô saindo de uma relação, não quero nada, ele também, beleza, eles que saíram, conversaram, foi tudo bem, em nenhum momento teve nenhuma, ela disse que quando ela levantou, ele veio por trás e agarrou ela, um cara que eles tinham conversado ali, eu falei, ô amiga, eu fiquei com pena, ele não sabia o que fazer, tipo assim, eu vou sair com uma mulher, vou conversar essa tempo todo e não vou agarrar, e não vou, né, não vou pegar essa mulher, é uma coisa ainda arraigada no masculino, sabe? E simplesmente dizer, não, a gente teve uma conversa ótima, ela é uma mulher, eu sou um homem, mas somos amigos.
É preciso.
Ele não conseguiu se conter. Ele foi lá, agarrou, porque eu acho que é... Eu falei, amiga, é o que tá no repertório dele. Isso, ele não tem outra coisa. Ele pensou, o que é que eu faço agora? Eu tenho que tentar, pelo menos tentar. Vai ver que agora, no final da conversa, ela vai topar. Ela disse que ficou com uma raiva. Se tinha, assim, uma traição. Porque tinha um pacto ali estabelecido que era aquilo, né? E ele veio e... Enfim, homens, vamos fazer psicanálise que vão melhorar.
Vão melhorar. E esses homens, eu acho que esse público, né, precisa muito de mudar o comportamento, de ser chamado, né? Como você disse, esse grupo que o psicanalista faz.
É maravilhoso, você não precisa nem aparecer, você pode só ouvir.
Por exemplo, eu tenho um quadro, lá vai eu com os quadros.
Cheio de quadros, essa mulher.
Entre eles por elas, mas já é uma outra perspectiva. São homens engajados na luta pela igualdade, homens inconformados com essa questão de... Mais ligados à equidade.
Que
essa
massa. Questão de,
mas o que esses homens também, né, precisam ser ouvidos, porque as mulheres estão na frente, Maria.
É, verdade.
Estão na frente. E vai chegar uma hora que... Não vai ter muita opção no sentido de mesmo de resposta para o que elas querem.
E eu as jovens. É isso. E eu tenho um filho homem, eu fico o tempo inteiro pensando, a mãe do menino, ela tem que já educar.
Isso.
Nessa perspectiva. Totalmente.
Eu tenho neto, mais netos do que neta. Também a gente já.
Porque às vezes eu via na minha casa, minha mãe fazia uma diferença. Minha mãe, as tarefas domésticas eram só as meninas que participavam, os meninos não participavam.
Minha mãe fazia.
E isso não existe, gente. Homem tem que lavar prato, homem come, tem que lavar prato. Homem vai no banheiro, tem que lavar o banheiro. Não é só mulher.
Por isso que... eu esqueci da pulseira. Eu dei o maior, assim, importante, maior valor a Ben, meu neto de 4 anos, que disse a mim, vovó, eu queria... Ele estava só me pedindo coisa. Eu digo, pô, Ben, toda hora você me pede uma coisa. Porque eu, toda sexta-feira eu almoço, hoje é dia de almoçar com ele. Toda hora você pede uma coisa. Agora foi as
figurinhas. Figurinha, né? Não fala não.
Aí disse assim, que R$7, Maria.
Não, aí é um outro, é um programa só para falar disso.
Só falar disso.
Minha nossa.
Aí eu disse assim, você fica me pedindo todo dia um porquinho, não sei o que, Ben. Mas você não me dá presente, era perto de Natal. Ele disse, mas vem Natal aí, você quer uma joia?
Disse isso?
Juro por Deus. Você quer uma joia, eu vou comprar uma joia.
E ele vai arranjar o dinheiro aonde?
A mãe comprar aquelas pulseirinhas que tem coloridas, né? Parecem as pedrinhas
sim.
Tem de saúde. Ele comprou, pediu a mãe para comprar e a mãe comprou de saúde. E eu esqueci de botar hoje, porque quando eu vou almoçar,
ih, tem ele com a pulseira. Cadê a
joia que eu lhe dei?
Oh, meu Deus, a joia.
Mas eu dei o maior valor, né? Porque a sensibilidade dele, pô, vou dar uma joia, vovó. Eu me senti... Ele
se achou.
Me achei.
Que maravilha, né? Mas a gente precisa realmente cuidar dos meninos. Porque estão meio perdidos,
precisamos.
Né? Aquele modelo antigo não funciona mais.
Não funciona.
E o modelo novo, eles ainda também não dominam, né?
Não,
então...
E é bem diferente. As gerações... Completamente. Eu me lembro que eu namorei cedo, 13 anos, eu estava namorando. Eu vejo minha neta, que vai fazer 13 anos, ainda menina, mas assim, com mais informações do que eu
muito
tinha.
Muito mais informação,
do que eu tinha.
Mas talvez menos maturidade, talvez.
Menos maturidade. É. Porque ela não está nem preocupada com isso, tá, sabe? Então, é bem diferente, Maria.
É. E as figurinhas, minha gente, o que é isso? R$7,00. Ó, gente, eu sou tão jurássica que na Copa passada. A criança estava com 6 anos. Tu acredita que eu comprei cola pra encolar as figurinhas? Mas mangaram de mim, viu? Mas mangaram. Mulher, não usa cola há muitos anos. Aí eu comprei cola. Juro. Falei, ó, meu amor, você colar as figurinhas. Minha mãe. Mamãe é um adesivo. Oh, meu Deus, que fora. É nesse nível meu atraso. Mas eu, na minha época, na nossa época, álbum era uma coisa democrática que todo mundo tinha. Poxa, não era? Todo mundo podia ter. Eu me lembro que chegavam a dar o álbum. E a gente comprava as figurinhas, eram centavos. Era...
Isso que eu tô lhe dizendo. Era...
Então virou uma coisa de elite agora o álbum. Eu fico arrasada. O menino da comunidade não vai poder.
Não vai poder.
Não vai poder, porque R$7,00...
12 mil pra você preencher um álbum, né? Completar um álbum.
Foi 12 que disseram. A mim disseram 5, eu já quase desmaiei.
Eu vi ontem a moça do Uber me dizendo que eram 12 mil. Agora, como bem não tá interessado aí?
Não tá, não?
Não, de ele tem 4 anos, ele não tem noção.
Ah, pequenininho, ainda não tá.
Ele só quer as
colar. É. Aí, não, entendeu? O meu quer, minha filha, quer completar. Ah, agora ele tá sabendo. Ele já tinha me dito que queria o álbum de capa dura desde a Copa passada.
É isso que eu tô lhe dizendo, pois e os modelos sofisticados.
Por quê? Por que ele quer o capa dura? Porque eles fazem uma pleura de um álbum de capa dura. Não, querida, e tem o de ouro, de prata. Ou seja, eles botam categorias. Aí a criança fica desejando aquilo. A criança é uma máquina de desejar. Gente. Né? Eu disse, meu filho, eu vou comprar o de capa. Eu ia ter, tá bom, meu amor, vai comprar o de capa dura. Tudo bem, porque da vez passada, ele levava o álbum pra lá e pra cá e rasgou tudo. Aí eu falei, tá bom. Quando chegou dessa vez, o álbum de capa dura demorou. E o de capa mole tava lá. Eu falei, sabe de uma? Quando eu fui ver, o de capa dura era 80, amiga. O de capa mole, 20 e pouco.
80?
R$80 o de capa dura. Eu falei, meu amor, você compra muita figurinha com esse dinheiro.
Meu Deus.
O álbum é uma brincadeira. Você não tem que levar esse álbum para o resto da vida, guardar para o resto da vida. É uma brincadeira. É uma coisa lúdica. Aí vira um investimento agora.
É um investimento.
É muito triste, muito triste. Porque eu acho que o menino da comunidade, ele não tem como ter.
Não tem, não tem.
É muito triste. Na nossa época, todo mundo tinha. Mamãe comprava um pra todo mundo. Claro, cada um não tinha seu álbum. Eram 3 meninos, era um álbum pros 3. Sim. Mas aí completava mais rápido, não é? Porque todo mundo investia. E eu acho mais legal, fazia uma coisa compartilhada. E
trocavam, né?
Tem que bater bafo, ele tá aprendendo a bater bafo. Falei, querido, invista no bafo. Invista no bafo.
Eu soube a história de que uma mãe gastou uma fortuna, mas muito dinheiro... Para o filho, comprando figurinhas para o filho. Investimento altíssimo, ela pode. E o menino perdeu tudo no bar. Outras conversas de Uber,
Ave
viu?
Mari.
Inusitadas.
Não, as conversas de Uber.
São maravilhosas.
Maravilhosas.
E me contando. Eu disse, não, eu não vi essa história, não, mas vou registrar aqui.
Imagine. Perdeu eu acho tudo. Também que esse delírio, né? Dizer, ah, eu vou comprar. Não pode. Não, a criança tem que entender o valor do dinheiro, gente. Demora pra conseguir a figurinha que você quer. Você vai tentando, mas esse é dinheiro. A criança tem que entender que você está gastando dinheiro pra completar aquela brincadeira.
Eu fiz um pouquinho. Não é o preferido, não, que meus netos todos, no mesmo nível de amor. Mas como eu convivo, então ele fica, né? Dia de sexta-feira mora mais perto.
Fica pedindo.
Eu fiquei coisa. Mais ele, porque minha filha teve ele na pandemia.
Então ficou mais próxima.
Mas ele faz assim. Eu dei umas moedas para o porquinho dele, levei junto, tem um cara, moeda mesmo. Ele, vovó, você é rica. Eu digo, oh, meu Deus, ele está medindo pelas moedas. Mas quando eu digo a ele, bem, você trouxe o quê para mim? Eu digo, não trouxe nada. Eu vou ganhar beijo? Vai. Entendeu? Então, ele é tranquilo. O amor dele não é medido pelas coisas
Não é comprado pelo presente.
Não é comprado, não é. Porque a gente precisa disso, né? Porque...
Tá.
É difícil.
A criança, ela é uma máquina de consumo, né? E não é à toa que as marcas investem tanto em... E por isso que a internet cada dia é mais perigosa, porque num intervalozinho de uma coisa e outra, vem a propaganda. A criança, ela é uma máquina de desejar.
Ai, fica alienadinha aí.
É uma loucura. E a gente, pra dizer o não, porque tem que frustrar, viu, minha gente?
Eu acabei de dizer isso, a frustração... É fundamental.
Agora, dá o suporte, porque às vezes a mãe fica agressiva quando a criança chora. Então, pare de chorar. Não, deixa ele chorar.
Deixa ele chorar.
Já deu não, agora deixa ele chorar. Completar o processo emocional dele, vencer aquilo, aceitar.
É isso. Agora, a gente já está na hora de... Pode mais um pouquinho? Então, a gente faz um apelo.
É Marquinho que manda, né? Marquinho que manda.
Ele está ligado porque é outro programa, é em rede.
Ah, aí está tudo junto, né?
Então, tem que ter, né? Ele fica ligado por isso, que é mais um pouquinho mais trabalhoso. Pode explorar. Mas na questão das figurinhas do Botico.
Não, isso me abalou. Quando eu vi o preço, eu falei, uma figurinha, R$1? Gente!
Eu fui ontem comprar, que ele me pediu, mas eu já vou encerrar um. Quando eu cheguei, perguntei lá, moço, tem filipaninha do Alto? Tem, aqui no Campo Grande. Eu disse, quanto é? É, R$7, então me dê 3. Mas vou dizer bem toda semana.
Não, é assim.
Eu digo, gente, 7? Eu não acreditei. O moço, tá certo isso, tá. 7.
É, isso é o preço de um lanche de uma criança, entendeu? É uma loucura, é uma loucura.
E meu Deus, e isso promove exclusão.
Promove exclusão.
Promove
totalmente. O álbum não era uma coisa assim. Agora não. Virou tudo marca. Totalmente. E outra coisa, o futebol, que era um futebol que não é mais também, não, agora é um futebol de marca, né?
E futebol eles das Betis.
Eles estão defendendo mais uma marca, né, na camisa. Você quase não vê o nome do país, é tanta marca.
Nada.
E o álbum virou isso também. Isso. O álbum é uma pena, né?
É uma pena. Porque a gente vê...
Tem uma parte boa do álbum que eu gosto, que é a parte geográfica. A criança acaba... Quando eu vejo um país que eu não sei qual é, eu digo, meu amor, vamos descobrir onde é esse país. Sim. Aí a gente vai no Globo. Vai olhar o mapa. É o lado positivo.
Isso.
É esse aí. Porque a criança que não está interessada em futebol, na última Copa, ele não era interessado em futebol. Querida, em 6 meses ele adquiriu tanta informação.
É,
eu não sei de onde, ele já sabia todos, quem ganhou, quem fez o gol, quem foi o país que perdeu, o país que não foi para a Copa. Eu falei, menino, você nem ligava para futebol. Ou seja, a capacidade deles de memória é enorme. A gente só tem
por esse lado é muito bom.
É muito bom. Agora a gente tem que canalizar para o que é produtivo, né?
Isso.
Porque uma memória pra ficar repetindo meme não dá, né, gente?
Não, de jeito nenhum.
Não dá.
De jeito nenhum. Né?
Sei que serve. Você já viu Ari Fontoura falando lá? Dizendo, os meninos chegaram pra mim e disseram, e aí, tio, tá formando aura? Tá formando aura? 6-7, 6-7. Sabe
meu
o que é isso?
Deus.
Se você tem um filho de 6, de 7 a 12 anos, você sabe o que é isso. Se você não tem, sabe. Você é um outro alfabeto.
Você tem que ficar...
É um letramento.
Isso é um letramento e você tem que ficar atualizada.
Se você está formando você aura, eu falo, meu amor, que eu saiba, todo mundo tem uma aura, né? Eu entendo que não, mãe, está formando aura.
Aura.
6-7, 6-7.
O que foi que a Ari Fontoura falou?
Falou, que é isso que os meninos chegaram para mim no aeroporto, que ele estava assim, os meninos chegaram, ei, vô, está formando aura, 6-7, 6-7. Ele falou, o que é isso? Ele só pergunta, trata isso?
E é atualizado, né?
E atualizado.
Isso.
Mas não deve ter um netinho em casa, porque se tivesse, ele sabia.
Já sabia o que era. Pois é, a gente vai ter que
encerrar.
Mas Maria volta, gente. Maria volta.
Eu volto. Essa massa não para de me convidar. Olha, mas hoje eu vou estar no teatro.
Eu ia dizer, rapidinho, hoje, Los Catedrásticos, no módulo...
Não. Na Ladeira da Barra, no Teatro Molière. Mudamos de área. Agora a galera toda da Barra, da Vitória, do Campo Grande, de Ondina, não vai reclamar. Não é que o módulo é longe, não é. Eu já falei, a pessoa vai, sobe a ladeira malhando o glúteo... E chega lá, senta na cadeira e ri, malha o abdômen.
Pronto.
Sai malhado, maravilha, gente.
Gente, não perca qual
não
é o horário.
Perca. Los Catedrásticos, Macetando Apocalipse, Teatro Molière, na Aliança Francesa, ali em cima da Ladeira da Barra. Sextas e sábados, 20 horas. E domingo, às 18.
Pronto.
O chazinho das 6.
Pronto.
Você que gosta de sair cedo no domingo, vai nesse domingo.
Não
só
perca.
Tem esse fim de semana, só tem esse fim de semana. Acabou, só tem esse.
Não perca, eu sou
corre.
Duas vezes. E assim eu vou me despedindo, agradecendo aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Segunda-feira a gente está de volta para falar sobre mulheres na área de ciências, tecnologia. Fique com Deus. Excelente final de semana. Até segunda-feira.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado
qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Fazedoras e fazedores.
Você está ouvindo agora a reapresentação do programa
seja
Fora
seja
da Caixa.
Aqui é sua casa, a casa é sua. Pode chegar, pode adentrar. Aqui você será bem-vindo, bem-vinda. Aqui você será muito bem acolhido, recepcionado, porque nós gostamos muito de te ver por aqui. Esse é o programa Fora da Caixa, da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Eu sou Patrícia Tosta, comunicadora aqui do Fora da Caixa. Essa é a sua Rádio Cardeal, que pertence ao Grupo Excelsior de Comunicação, e você está no programa Fora da Caixa. Esse que é um programa voltado para o mundo dos negócios e empreendedorismo. Por aqui nós costumamos dizer que empreender transforma, mas chegar ao topo é uma conquista diária, um passo de cada vez. Porque não é fácil empreender em um mundo globalizado, competitivo e em constantes transformação. E você sabe bem o que é isso, já que você é um empreendedor, uma empreendedora, sabe a dificuldade, a dor e a delícia que é empreender nesse cenário que estamos vivenciando hoje. A boa notícia é que você não está sozinho e, por isso, Fora da Caixa sempre traz pessoas aqui que compartilham suas histórias de vida, os caminhos que percorreram no empreendedorismo, instituições, associações que também ajudam você e profissionais também liberais, que são mentores, professores, educadores da área da gestão empresarial, finanças, enfim, para que você possa ter também aqui nesse horário uma aula, uma escola sobre empreendedorismo. Gostaram, então, da proposta? Esse é o Fora da Caixa. Participa aí com a gente, você pode interagir mandando uma mensagem no chat do canal do YouTube, que é o @cardealfm, ou, se preferir, nós estamos aqui, ó, com o nosso WhatsApp também a postos. É o 3114-3344. 3114-3344. Nosso programa basicamente acontece com algumas matérias sobre o mundo do empreendedorismo, mas também com informações. Daqui a pouco eu trago para você, né, a Semana do Sebrae. Gente, quem ainda não se inscreveu, Semana Nacional do Sebrae, que começa já agora, dia 22. Daqui a pouco eu trago essa informação mais detalhada para você. Mas antes, vamos conhecer, sempre o nosso programa é uma troca, né? Como eu falei, temos convidados que vêm aqui dar o seu tempo para você conhecer um pouco da história deles, não só por isso, mas também entender o que é que eles estão fazendo nos seus negócios que pode te servir de inspiração. Hoje eu converso com a fisioterapeuta especializada em oncologia, olha só, e saúde integrada. Ela fundou uma clínica, gente. Olha, a gente pode dizer, nossa, que ousada. Isso mesmo, sem ousadia, sem coragem, o que a gente faz? Nada. Ela fundou a clínica MD Saúde e Bem-Estar. Hoje, além de fisioterapeuta, ela está ampliando a sua atuação para outras áreas, áreas terapêuticas. É o boom da vez, né? Hoje, depois do pós-pandemia, as pessoas estão precisando muito de um cuidado não só para o físico, mas também para a alma. E aí, esses terapeutas estão aí para oferecer esse serviço. Ela está em processo de formação como terapeuta e psicanalista. Olha que bacana, vai agregar muito aí no seu trabalho, não é? De oncologia, daqui a pouco ela fala, né? A nossa Mona Lisa, buscando